Olá, muito boa tarde. Estamos de volta à emissão da Rádio Universitária do Minho, neste que é o Dia Mundial da Rádio, onde devemos celebrar a diversidade. E por isso mesmo eu fui ao encontro da história do Binyamin, um refugiado proveniente da Eritreia. E é essa história que queremos partilhar aqui hoje, porque além da diversidade cultural, acho que falamos sobretudo da diversidade de realidades. O Binyamin é um jovem de 22 anos, se não estou em erro.
23.
23, já tem 23 o Binian. Está cá connosco, ele está a viver e a trabalhar na cidade de Guimarães, a cidade que o acolhe desde 2016, não é assim, Binian?
Sim, 2006.
Ele passou pelo Sudão, pelo Egito, pela Líbia, pela Itália, e depois chegou a Guimarães, onde ainda está nos dias de hoje. O Binian é um bom exemplo de quem veio de mochila às costas e por cá encontrou um lar. Ele é um excelente exemplo também daquilo que é uma integração de sucesso, já que trabalha numa cadeia alimentar muito conhecida, não vamos dizer o nome, mas toda a gente conhece, e até já constituiu família, tem duas filhas, uma delas já nasceu em Portugal. É correto? Estou a falar bem?
Tá correto, tá.
E o Viniano está cá connosco. Ele é um caso de sucesso de um projeto impulsionado pela Câmara Municipal de Guimarães, que é o Guimarães Acolhe. O Viniano faz parte deste projeto, integra este projeto da autarquia vimaranense. E para falarmos também deste projeto, convidamos para este painel Isabel Batista, ela que é coordenadora deste Guimarães Acolhe. Sejam os dois muito bem-vindos à Rádio Universitária do Minho. Isabel, se me permite, eu vou começar a conversa aqui com o Binian, porque acho que
Certo.
é uma história que todos devemos conhecer melhor. Binian, antes de mais, bem-vindo à Rádio Universitária do Minho.
Obrigado,
Não
obrigado.
sei se já tinha estado numa rádio ou se é a primeira vez.
A primeira vez.
Muito bem, olha, ainda bem, vieste parar à Rádio Universitária do Minho, num dia muito especial para nós, e queremos também, a propósito disto e da diversidade, falarmos um bocadinho sobre esta tua história. O que é que te levou, e é por aí que eu começo, o que é que te levou a sair da Eritreia?
É, sim, tipo, a nossa já, agora já está a calma, mas nós temos já uma guerra, mas isso que é política, mas não quero falar sobre isso, mas temos já alguns problemas sobre isso e depois nós saímos da nossa terra.
E vieste à procura de uma vida
De uma
melhor,
vida melhor,
com mais paz.
exatamente, com mais calma, é mais fácil, sim.
E como é que foi? Tu saíste da Eritreia e depois por onde é que tu foste passando? Eu já disse aqui alguns dos locais por onde tu foste passando. Como é que foi esse caminho até chegares a Guimarães?
Assim, tipo, foi. Neste momento foi para mim que é mais difícil. Foi muito mal, porque nós saímos sem, tipo, fugimos, sabe, Berca? Não é saímos, mas fugir. Tem que se fugir, senão tens coisas. É muito difícil. Mas, tipo, eu saí da minha terra e para o Sudão. E, tipo, nós fazíamos sempre aquela. Lei, acho que é. Illegal, em inglês.
Ilegal.
Ele é assim. Sempre faz aquela parte, sempre faz aquela cena, porque não tem. Nós não somos, não conheço como é que vamos fugirmos da terra ou do país. Tem que ser aquela cena que tem que se pagar também. Nós pagamos uma pessoa, tipo, uma pessoa tem lá, faz isso, tipo, aquela cena, não sei, a lei. Nós pegamos dela e ele manda ajudar para sair do país, por exemplo. Foi primeiro Sudão e depois foi para Egito. E Egito tem uma. Como chama? Dozorte? Dozorte, acho que é o que elas.
Passaste para o Egito.
Para Egito. Depois passei para o Dozorte, acho que é Dozorte.
Deserto,
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 deserto.
deserto,
Deserto, exato.
deserto. Deserto, Binian,
Isso.
atenção que isto já é um grande passo para o Binian, porque ele está em Portugal desde 2016, mas já fala a nossa língua, o nosso português. Já,
Desculpa, não, mas
não faz mal, não faz mal.
esse ano foi para o deserto, depois foi Líbia. Líbia, depois de Líbia é para Itália. Mas aquela cena que foi muito tempo para ir um ano.
Demoraste um ano.
Um ano
Um ano
para
até
chegar
chegar
à Europa, assim.
à Europa. Muito bem. Da Itália, tu já era uma ambição tua vir para Portugal ou aconteceu? Tu querias vir para Portugal?
Sim, porque nós chegamos à Itália e tem muitas pessoas refugiadas também como nós e de muitos países. E tinha, neste momento, tinha um problema de refugiados, esqueci o nome.
Um programa de apoio a refugiados?
Exatamente, sim. Uhum. E por isso, depois nós iniciamos a nossa entrevista, lá de ver, e eu mando para um país, ou para país, por exemplo, a minha nome, a minha sorte é que é Portugal. E depois eu chamo para mim, tipo, uma entrevista para nós, fazemos uma entrevista, depois ele diz que é. E pronto, quando foi a Portugal, que me dizer que é assim.
E consideras uma sorte? Teres...
A minha sorte mesmo, e gosto muito de Guimarães.
Gostas muito de Guimarães? Muito. O que é que tu mais gostas em Guimarães?
É porque, tipo, pessoas muito fixas, muito, muito boas pessoas de lá. E também cidadão, é tudo que é muito tranquilo. Para mim, está top.
Olha, Binion, quando chegaste a Guimarães, nós temos há culturas diferentes, há ritmos, não é, de vida, coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia que são diferentes. Qual foi, assim, a diferença que tu sentiste mais? A tua maior dificuldade? Além da língua, presumo.
É. É, a primeira é a língua, mas também a vida também é muito diferente como nós. Nós usamos diferente comida para fazer cozinhar. Aqui também é diferente. Nós, eu não sei muito como é que é fazer arroz, tipo aquela cena, que para nós é muito difícil, porque a nossa comida é diferente. Está muito difícil para nós também para fazer cozinhar e a vida também com pessoas e falar, tem todas as coisas que é diferente como nós. Essa aqui é mais complicada para nós.
Tu falaste aí da comida, tu agora já gostas mais da nossa ou da vossa?
Normalmente a minha.
Fica sempre, não é? Fica
muito
sempre.
Assim. Já tinha também muita saudade.
Olha, Binion, também vamos aprendendo convosco, porque depois vocês chegam cá, não há, não é? E há esta partilha daquilo que é a vossa cultura, que nós aprendemos algumas coisas, vocês aprendem algumas coisas das nossas. Foi assim um bocadinho a tua adaptação quando chegaste a Guimarães? Ensinaste algumas coisas da tua cultura, aprendeste outras da nossa?
Sim, também aprendi aqui. Não, todos só falei só comida, mas também tem muitas coisas que é diferente. A vida para nós, tipo, completamente é diferente aqui.
O que é diferente? Consegues explicar-nos?
Tipo, a vida, tipo, a nossa vida não é, tipo, como é que eu vou dizer agora? Por exemplo, aqui, de trabalho, e aqui é trabalho com tempo, mas aqui tem tempo, tem tudo. Mas aqui não era muito, não registrava muito tempo, por exemplo, como é que eu vou dizer agora? É, trabalho, por exemplo, eu vou entrar meio-dia. Eu tenho que sempre entrar naquela meio-dia 12:00. A nossa não é isso, tipo, entre meio-dia e chegar ao meio-dia meia ou 30. Isso que não, as pessoas não ligam, por exemplo. E aquela cena que para nós não é muito habituado. Eu também consigo, mas aquela cena que está comigo, eu estou aqui, mas a minha mental está na minha terra.
Sim, sim, é completamente normal. Até
coisas diferentes, pessoas que não entenderam isso, nós também. Eu também queria mudar, mas não consigo, percebes?
Sim, e tu. Sim, eu percebo o que queres dizer. E achas que, por exemplo, os portugueses, e neste caso os vimaranenses, aceitaram bem estas diferenças?
Sim, acho que sim, sim.
Tu vieste sozinho ou tens mais familiares contigo cá em Portugal, em Guimarães?
Sozinho.
Portanto, entretanto, tiveste uma filha na Itália, que veio contigo da Itália, é isso? E uma que nasceu já em Portugal.
Sim, a minha filha só tem uma, a outra é a filha da minha esposa.
Ah, da esposa.
É a minha filha, mas se vou chamar.
É a tua filha também. Portanto, a menina que nasceu em Portugal é que é,
sim,
a tua filha.
A minha filha.
E ela já cresce com estes valores e com esta cultura portuguesa.
Sim, com as duas.
Ou seja, tu tentas transmitir aquilo que é a cultura da Eritreia à tua filha, mas também ela já vai aprendendo um bocadinho daquilo que é a nossa, porque ela cresce com meninos portugueses, não é?
Sim, sim.
Olha,
portuguesa.
Quando tu chegaste cá, o que é que mais te impressionou em Portugal? Assim, alguma coisa que te tenha impressionado, que te tenha deixado mais sossegado? Tu gostaste do nosso, por exemplo, da nossa forma de viver, da forma como acolhemos?
Tipo, sim, eu gostei de tudo, eu gosto, mas Tipo, eu não estou a viver igual a vocês, ou igual a português, porque ainda não está habituado da vida para nós. Tem que ser mudar aquela cena que é... Mas eu gosto mesmo, mesmo assim. Eu gosto.
E tu já falas lindamente português. Eu há bocadinho referia. Não, já falas muito bem português. É completamente compreensível. Obrigado. Tu tiveste essa vontade de querer aprender para te conseguires integrar melhor na nossa sociedade?
Sim.
É? E foi difícil? Essa aprendizagem do português.
É muito difícil.
É muito difícil?
Muito difícil, mas tem que ser.
mas, por exemplo, em relação à tua filha, tu também vais querer que ela aprenda desde logo o português e comunique contigo?
Sim, para conseguir
integrar-se melhor. Sim. Quando tu chegaste, tu vieste, já disseste que vieste com família, mas conhecias mais alguém das pessoas que estavam já na cidade, ou não? Tinhas outros amigos, familiares?
Tem também a nossa terra de Eritreano, tem muitas pessoas, sim.
E também estão em Guimarães?
Sim,
alguns?
Sim.
Também se conseguiram integrar bem na cidade e no país? Conseguiram adaptar-se bem também, como tu?
Acho que sim. Eu só sabia a minha vida, mas eu estamos a falar também, está fixe, acho que está tudo bem.
Tu
porque
consegues...
estou bem, acho que pensei que ela também se fez.
Tu conseguiste encontrar logo trabalho? Pouco tempo depois de chegares?
Sim. Yeah. Depois de 2 meses.
Depois de 2 meses?
Sim.
E esses primeiros tempos no trabalho foram mais difíceis?
Foi muito difícil. Pai, 3 meses, então muito difícil.
O que é que tu sentias mais dificuldade? Era mesmo na comunicação?
A comunicação, sim. Se não consiga falar, se pessoas te mandar para ti, tu não entender ou tu não percebes. E, tipo, também queria trabalho, mas se não perceber, vai ficar sempre... Não está muito... Senta bem no coração, percebes? E aqueles tempos foi muito mal. Para mim, muito, muito. Porque eu não consigo dormir da noite em casa. Cheguei em casa, tenho que aprender aquelas coisas, língua. E foi 3 meses, durante 3 meses, foi muito...
Para mim, é mais
complicado.
Agora já está tudo mais calmo.
Sim.
E tu gostas de Guimarães, já nos disseste. Gostas dos guimaranenses. Yeah. Portanto, está tudo. Tu tencionas a ficar por cá? Ou tencionas voltar para outro local?
Eu nunca pensar para sair daqui do Guimarães. E, tipo, há pessoas de nossa terra também foi e eu volto outra vez. Mas porque aquela cena, que a vida que é assim, a primeira para nós é mais complicado. E, por exemplo, nós não, se não tenho língua, não consigo conviver com pessoas, a vida que é mais complicada. Mas tem que ser que é para aprender tem que ser trabalhar mais com o tempo. Eu sei, mais difícil para nós, mas tem que ser com força, mais para frente. Senão é a vida que é mais chata também, percebes? Por isso as pessoas não gostam mais aquela cena, se não tens mais força, é...
Este projeto do Guimarães Acolhe é um projeto da Câmara Municipal que vos ajuda quando vocês chegam cá a integrarem-se na cidade. Foi importante para ti ter este apoio?
Muito, muito. É muito importante para a minha vida também, é muito importante.
Em que é que eles te ajudaram, por exemplo?
Por exemplo, tipo, quase todo. Que é mais preciso, ela ajuda.
No trabalho, arranjar uma casa, por
exemplo? Sim, trabalho, também que trabalho, arranjou trabalho em câmara, arranjou minha casa também, foi câmara. É quase a minha vida. Nós sempre andamos com câmara, porque... Não sei, não tenho palavras para dizer isso. É, para mim é tipo quase minha vida.
Muito bem. Binian, vou-te deixar respirar um bocadinho. Vou falar agora um bocadinho com a doutora Isabel Batista, ela que é coordenadora deste Guimarães Acolhe. Este projeto da Câmara Municipal de Guimarães pretende criar condições para o acolhimento e a integração de pessoas com necessidades desta proteção e também planear e organizar este processo de acolhimento a nível local, tornando-o mais eficaz, digamos assim. Pretende também salvaguardar no processo de acolhimento o respeito pela cultura de quem chega. Eu começo por lhe perguntar, Isabel, o Guimarães Acolhe conseguiu até ao momento ajudar, ou melhor, neste momento está a ajudar cerca de 43 cidadãos, dos quais 31 são homens e 12 são mulheres. Isabel, eu começo por lhe perguntar realmente qual é que é o primeiro passo para acolher e integrar estas pessoas?
primeiro passo é recebê-las bem, é tentar que, se, de alguma forma, garantir os direitos que eles têm, tratar dos assuntos que os preocupam, a nível, apoiá-los a esse, nesses aspectos, a nível do processo de legalização, que é um processo longo, e que o qual exige da parte deles também alguma paciência e, de alguma forma, transmitir-lhes alguma tranquilidade, mas também a esperança, no sentido que o processo vai se resolver, garantir-lhes aquelas condições mínimas que são necessárias à sua tranquilidade e ao seu bem-estar, que é a questão do alojamento, o acesso à aprendizagem da língua, o apoio na saúde, no apoio na procura de emprego ou da educação, e todo esse processo nós estamos presentes. Eu queria dizer só que este processo, o Guimarães Acolhe, é de facto coordenado a nível pelo município de Guimarães, mas ele só é possível porque tem um conjunto de instituições, particular Solidariedade Social e outras associadas, que se organizaram em consórcio e que permitem, entre todos, garantirmos um conjunto de condições para que proteger estes cidadãos no seu percurso, no seu início do percurso em Guimarães e até ao apoio do programa dos 18 meses, mas que vai muito para além desses 18 meses.
Esses 18 meses são, de resto, uma dificuldade que neste momento se impõe, porque nem tudo se resolve em 18 meses, não é
assim? Claro, claro, claro que não. É, de facto, uma angústia. Começa por ser uma angústia para eles também, porque percebem que ao fim de 18 meses não é possível, o seu processo de autonomia não está conseguido, e para nós também acaba por ser também. Foi por isso que o consórcio Guimarães Acolhe se organizou, e de facto nisso é um orgulho para nós. Não deixamos ninguém sozinho nem ninguém sem apoio, mesmo que terminando o programa. Tentamos continuar a garantir, com o apoio de todas as entidades que integram o consórcio, o alojamento, tentarmos trabalhar que até aos 18 meses, pelo menos, eles consigam um trabalho. Mas mesmo assim, como sabe, são trabalhos que não exigem grandes qualificações, portanto os salários são, a maior parte, não ultrapassam o ordenado mínimo nacional. E trabalhamos depois progressivamente no seu processo de autonomização para tentar garantir que eles se autonomizem até a nível das instituições e que consigam a sua casa. Mas esse processo também não é fácil, porque o mercado de arrendamento também não é... Há imensa dificuldade em arranjar casas a um preço módico que eles possam pagar, que tenham esses apoios, e porque muitos deles, a maior parte das pessoas que nós acolhemos, vieram sozinhas, como foi o caso do Bínime. O Bínime, entretanto, organizou-se, constituiu família e hoje tem o seu agregado familiar, mas temos muitos que ainda estão sós ou que já conseguem depois pedir também e tentam juntar-se, que a família se junta a eles.
Segundo que consegui apurar, os países de origem destas pessoas são, na grande maioria, a Eritreia, é um dos países que mais procura ajuda deste Guimarães Acolhe, mas também vêm da Síria, do Sudão, da Nigéria, da República Centro-Africana, Mali, Costa do Marfim, Egito e Somália. Portanto, vemos aqui muitos pedidos de ajuda. Com que receios chegam estas pessoas?
Bem cheias de expectativas. Sobretudo, eu não sei se bem receosas, bem com expectativa de que os problemas todos que eles trazem, de alguma forma, o país os ajude a resolver. Às vezes, essas expectativas são tão grandes que é muito difícil, às vezes, o desânimo também se instala rapidamente, porque às vezes percebem que não se pode fazer tudo, nem se consegue ir de encontro àquilo que eles esperavam de uma forma tão rápida. E esse processo também é um processo lento, às vezes também é difícil para eles e é difícil para nós gerir todas essas expectativas. De qualquer forma, eles vêm, como disse o Bini a mim muito bem, vêm sobretudo procurar segurança, melhores condições de vida, para eles, para os seus projetos pessoais, mas também para apoiar as famílias que deixaram lá fora, que também continuam a ter sempre uma grande preocupação para eles. Eles estão aqui, mas também têm a sua preocupação lá, que é apoiar as famílias, do seu ponto de vista económico, e alguns deles também apoiar as famílias para que eles transitem para o pé deles, se reúnam e criem também condições de segurança.
Binia, eu aproveito para te perguntar se tu deixaste família na Eritreia.
Sim.
E eles estão bem dentro daquilo que é possível?
Normalmente não é muito bem, mas porque a nossa família tem avô, pai, avô e primos, tem muitas pessoas. A cena é que não consiga trabalhar bem. Não há trabalho.
Sim, e há algumas dificuldades, não é? Sim. E tu tentas ajudá-los de cá para lá?
Eu ajudo todo mês. Mas agora, neste momento, não é muito, mas quando eu consigo, é só ajuda. Antigamente já ajuda, porque eu, quando passei aqui, eu já paguei muito dinheiro. Aquele dinheiro que só pagou a nossa família. Mas tem que ser aquele dinheiro pagar a nossa família, senão, porque a nossa família manda o dinheiro para, tipo, não sei como é que explicar. Por exemplo, a minha pai foi com uma amiga dela para dar dinheiro para me pagar, porque a minha pai não tem dinheiro, tanto dinheiro, porque eu gastei pai $5,000.
$5,000.
Sim. Uhum. Aquele dinheiro não é da pai, de outras pessoas. E só eu pagar agora. Mas eu já acabei. Agora é só falta de minha esposa e ela não acaba a pagar.
O que estás a querer dizer é que o teu pai tinha que pagar esse dinheiro a outra pessoa e que tu ajudaste a pagar.
Sim.
Isabel, pergunto-lhe também, qual é a maior dificuldade para quem acolhe? Ou seja, como é que se vê a diversidade do lado de cá?
A dificuldade é também...
A diversidade. Ou seja, nós olhamos para estas pessoas que vêm de outras culturas, com outros hábitos diferentes dos nossos. Como é que quem está cá lida com essa diversidade?
Tem que aprender a lidar, sobretudo, não é? É um processo também lento para nós, porque às vezes também não compreendemos algumas dificuldades, que, por exemplo, aquela que o Binia me relatava, de que é o que, por exemplo, se tem um trabalho, o cumprimento de horários, para nós já é é uma coisa que está tão instalada em nós que às vezes temos dificuldade em compreender porque é que eles não cumprem esses horários, ou têm dificuldade em cumprir, ou leva tempo a cumprir determinadas regras. Mas isso faz parte, né? É uma aprendizagem mútua que também temos que fazer. Hoje já estamos mais alertados. No início nem sequer alertávamos para isso porque achávamos que era um princípio básico para nós. Hoje já temos algum cuidado quando integramos alguém a nível laboral, como é que o deve fazer, os cuidados que deve ter, as regras mesmo a nível de regras laborais, de alimentação também. De facto, estranham muito, é uma coisa que, de qual, e é difícil, de qual têm muita saudade, e é natural, porque na alimentação está o seu país, de alguma forma eles se revêem, e nós não conseguimos, para nós é natural servir arroz, batatas, com um pouco de... Para eles não, estão habituados a... Isso faz parte das suas vidas e da sua memória, do seu coletivo. Isso para eles é fundamental, e nós temos dificuldade. Às vezes as pessoas dizem, mas eles não gostam da comida, não comem, rejeitam. E nós tentamos, mas olha, tem que pôr um tomate mais picante ou uma coisa mais não sei o quê, para tentarmos ir de encontro aos gostos. Mas de facto há alimentos que nem sequer têm, e um dos gostos que eles têm em se autonomizarem é também para eles próprios poderem confeccionar as suas refeições de acordo com os seus gostos pessoais, que nós, por muito que queiramos e por muito que sabemos, a forma de confeccionar, a forma de comer é diferente. Mesmo a forma de, os hábitos de como cuidar de uma criança também são diferentes, mas nós vamos tentando perceber aos poucos também, porque ninguém também nos ensinou. Há coisas que não vêm nos livros, vamos tentando aprender com eles, e é um processo de aprendizagem mútua também.
E essa aprendizagem acho que foi muito bem integrada no seio da cidade de Guimarães, porque a grande maioria destas pessoas estão já integradas no mercado de trabalho. Estão a trabalhar na indústria, na restauração, como é o caso do Biniam, estão a trabalhar em cabeleireiros. Portanto, há aqui, em jeito de balanço, há aqui um balanço positivo a fazer desde que Guimarães acolha este nível.
Sim, muito positivo a esse nível. Nós também beneficiamos nestes últimos anos da abertura do mercado de trabalho, que é transversal. No início do processo foi muito difícil. O caso do Biniam teve sorte, porque foi, mas no primeiro ano foi extremamente difícil. Agora não, o mercado de trabalho está aberto. A maior parte dos empregadores com quem temos contactado são até... Nós estamos extremamente agradecidos porque são muito cuidadosos na forma até de integrar e compreendem às vezes as dificuldades que eles têm no início da inserção no mercado de trabalho. E muitas das vezes são eles que nos procuram, que tentam dizer, olha, temos que fazer assim ou assado para que eles se sintam melhor. E a própria entidade empregadora adapta-se um bocadinho ao ritmo de trabalho e tenta corresponder às dificuldades que eles sentem. Só temos a agradecer ao nosso mercado de trabalho, que são cada vez mais, como viu, é uma rede de empregadores já alargada, que tem vindo a dar oportunidade a estas pessoas, que têm muito para dar, têm muita força de trabalho, têm muita vontade, são extremamente persistentes, têm muitas qualidades. Nós só poderemos dizer bem deles todos, porque de facto são uns ótimos rapazes e raparigas, muito afáveis, e que todos nós criamos laços com eles.
E que fazem também, isto é importante realçar, fazem um esforço para se integrarem naquela
muito,
que
muito,
é a nossa
muito,
realidade.
Muito,
porque
muito.
Até a maioria deles... quer aprender português para conseguir,
sim,
como falávamos,
sim,
há pouco, Biniam, integrar-se melhor. Alguns deles até frequentam o ensino secundário e até a universidade, segundo consegui apurar. Há pelo menos um que tem a intenção de frequentar,
sim, a intenção, sim,
a universidade.
Nesse momento ainda não, mas...
Mas que têm a intenção.
Têm a intenção, mas que já frequentam. Pronto, se eles têm até hoje, como sabem, dentro do período de escolaridade obrigatória, eles são integrados logo no nível de ensino correspondente. Os nossos jovens que estão, temos dois, um no ensino secundário e outro no ensino básico no terceiro ciclo, pronto, sentiram bastantes dificuldades. Não vamos dizer que este processo é fácil.
Claro.
E sobretudo em idades já ligadas à adolescência, não é fácil, é difícil para eles, mas os professores também têm feito um grande esforço no sentido de proporcionar condições para que eles se adaptem o melhor possível.
Isabel, termino a conversa consigo perguntando o que é para si isto da diversidade?
É compreender a diferença e saber que nós somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo somos todos muito iguais na nossa forma de sentir, na forma como constituímos a nossa vida, nas nossas aspirações, nas nossas expectativas. No fundo, todos queremos criar quase que um lugar ao sol, sermos felizes, e eles também. E nós compreendermos as diferenças, sabermos que o nosso mundo não é o do melhor dos mundos. Há outros mundos também muito bons e melhores até que o nosso, mas que temos todos que nos compreender nas diferenças.
Biniam, a minha última pergunta é: qual é que é o teu sonho neste momento? O teu sonho? Com o que é que tu sonhas? O que é que tu desejas para o futuro?
É para o futuro. Eu queria acabar o meu, tipo, falar tipo português. E também queria aprender mais para entrar na universidade.
Uhum.
E quero mudar a minha vida.
Muito bem. Olha, Biniam, muito obrigada por esta conversa, pela partilha da tua história. Espero que te sintas sempre bem entre nós. Obrigado, muito obrigada aos dois. Obrigada também, Isabel Batista, coordenadora deste Guimarães Acolhe. E aproveitando a deixa desta conversa, para mim, diversidade é isto. É o mundo caber dentro de uma rádio como a RUM e caber, acima de tudo, dentro do exemplo que parte de cada um de nós. E é assim que termino esta conversa, mais uma das que vão passar aqui pela Rádio Universitária de Minho ao longo de todo o dia. Agradeço mais uma vez ao Biniam e à Isabel Batista por a partilha desta experiência e deste exemplo que é o Guimarães Acolhe. Eu ainda regresso à antena da Universitária esta tarde, por isso a emissão segue com a Elizabeth apresentação. Quanto a mim, até já.